Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, bem-vindos ao programa de grande entrevista da RUM, hoje com Dom José Cordeiro, arcebispo primaz de Braga. Nasceu em Angola em 1967, no dia 3 de dezembro de 2021 foi nomeado arcebispo. O início do Ministério Pastoral na Sé Primaz de Braga aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2022. Senhor arcebispo, antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Muito obrigada também por aceitar este convite. Estamos na véspera da véspera de Natal, uma altura do ano muito particular na vida da Igreja Católica e que procuramos identificar como uma ocasião em que todos nós, enquanto indivíduos, teremos pelo menos mais tendência a refletir sobre boas ações, a olhar de uma forma mais atenta e sentida para o que se passa à nossa volta. Em simultâneo, num mundo com tanta injustiça, guerra, ódio, parece que fica também cada vez mais difícil acreditar que tudo será diferente para melhor. Para quem tem fé, e nesta altura em particular, é mais fácil e mais tranquila do que para quem não acredita no fundo em nada?
É uma ocasião muito especial para afirmar a fé, a esperança e a caridade num mundo tão complexo que vivemos, neste tempo que nos toca viver. Ainda bem que podemos celebrar o Natal, significa que há liberdade religiosa, há paz entre nós para o podermos fazer. Mas olhamos, e como dizia, mais largo e mais ao longe e vemos a guerra, a fome, a violência, o abuso de poder, tudo aquilo que é contrário à mensagem do Natal. E por isso o Natal traz de novo esta mensagem de paz, de alegria, de esperança, aquela alegria que vem de dentro, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, e que se manifesta de muitas maneiras, o encontro das famílias, a troca dos presentes, dos votos mais sublimes que o ser humano é capaz de pensar, de dizer, de traduzir por gestos concretos. Seria bom que fosse assim ao longo de todos os dias do ano, mas ainda bem que há esta época que se prolonga por muitos dias, não apenas o dia 25 de dezembro, o antes, o durante e o depois. E aqui em Braga, que é conhecida pela Semana Santa, também não é menos conhecida pela vivência do Natal e, sobretudo, pela representação dos presépios vivos, da construção dos presépios, das mensagens, da luz, da cor. Mesmo aqui a cidade de Braga, eu tenho todos os dias essa oportunidade de contemplar à noite e logo pela manhã ainda na aurora. No Monte Picoto existem dois símbolos iluminados que traduzem bem o que é o Natal. É uma cruz e uma estrela. Para dizer que a estrela é a esperança, é a profecia, é o futuro. A cruz é a memória, é da nossa própria existência. Por isso o Natal carrega em si toda a realidade. Aquela criança que há 2025 anos nasceu em Belém veio revolucionar o mundo com o amor, com a ternura, com a igualdade, a fraternidade. Se nós fizermos um exercício de imaginação e de podermos recuar até esse tempo, vemos a enorme transformação que o mundo teve. E aquela mensagem que ecoou naquela noite em Belém, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, é algo que mais do que nunca nós o sentimos como necessário, como o caminho a percorrer.
Mas vivemos também numa sociedade que é muito dada ao material, com crianças que nascem, muitas delas privilegiadas precisamente pelo seu contexto e cuja representação do Natal vai mais para os brinquedos do que para o resto. Como é que uma família, independentemente do seu grau de fé, digamos assim, pode transportar para os mais novos a mensagem adaptada àquilo que é a mensagem?
Um gesto de amor é decisivo na vida que não espera, e cada Natal é uma oportunidade para isso, porque o Natal não é a comemoração do aniversário do nascimento de Jesus. Isso é infantilizar o Natal.
o Natal, que pelos cristãos no Ocidente foi começado a celebrar só 400 anos depois dele ter acontecido. Nós começamos por celebrar a Páscoa anual e semanal ao domingo e continuamos domingo após domingo, Páscoa após Páscoa, e só à luz da Páscoa, à luz da cruz, que juntamente com a estrela devem iluminar o nosso caminho, de termos esta capacidade de gestos concretos de paz, de fraternidade e de ajudar os mais novos nessa transmissão dos valores, dizer que o que realmente conta é a proximidade, a hospitalidade deste Deus que quis tomar forma humana e não apenas ser um Deus connosco, mas o Deus entre nós, e que os seus próprios gestos são inspiradores para aqueles que têm fé, ou mesmo aqueles que andam distantes, de uma pessoa completamente livre, que nos aponta um caminho que vai para lá até de tudo aquilo que são as manifestações do Natal. Mas o Natal, e sobretudo desde há 800 anos atrás, com São Francisco de Assis, esse irmão universal, quis representar no presépio aquelas figuras que nós procuramos fazer em casa, nas instituições, na rua e na própria noite de Natal e em todas as celebrações de Natal, para que na humanização deste mistério que nos ultrapassa, porque é um mistério divino, e no fundo era aquilo que também diziam os primeiros cristãos: Deus fez-se homem para que o homem possa ser Deus, isto é, possa até ultrapassar-se a si mesmo, transcender-se com esses gestos de amor, de perdão, de proximidade, de misericórdia, que não são assim tão naturais em nós. O acolher o diferente, respeitar os outros, e hoje, na nossa cidade e no ambiente em que vivemos, com tantos migrantes, mas também com tantas outras problemáticas, até poderíamos dizer mesmo que a palavra-chave hoje é complexidade, porque nós ficamos com tantas dúvidas, ficamos tão confusos com o que acontece à nossa volta, com as informações que nos chegam todos os dias e que nos desafios da mais alta tecnologia, até do mundo digital e da inteligência artificial, nós deveríamos humanizar a inteligência artificial criando uma inteligência espiritual, uma inteligência social, uma inteligência ecológica. E é este trabalho que os pais, as famílias, os educadores, a igreja, a sociedade em geral, deveria fazer com todos, porque o Natal não é uma festa das crianças. Nós também estamos a infantilizar isso. O Natal só compreendem os adultos, e com os seus gestos transmitem esses valores às crianças, e ao longo da vida, nas suas etapas, e marcando-as também anualmente neste tempo, que acolham, hospedem esses tais valores da justiça, da paz, do amor, porque a guerra é sempre uma derrota, a violência é sempre uma derrota, a inveja, tantos outros sinais contrários ao Natal, que não nos deixam ser pessoas plenas, a viver a alegria da nossa humanidade, e aqueles que têm a graça de poder celebrar a fé, de ver mais longe, de ver até o invisível, de dizer o indizível, de escutar nos sinais da vida, e não apenas na palavra de Deus, nas celebrações, nas orações, mas sobretudo aí, porque é uma graça, não é algo que eu possa inventar, que eu possa recriar, por mais belas ideias que tenha, por mais equações ou mecanismos que eu tenha à minha volta.
Exerce estas funções do Arcebispo Imar de Braga, como disse, desde 2022, é uma responsabilidade com certeza desafiante. O que lhe procura é se encontrou uma arquidiocese dentro daquilo que esperava.
É sempre superior a realidade à nossa ideia, e o Papa Francisco dizia isso muitas vezes: a realidade é superior à ideia. E o todo é superior às partes e à soma das partes. E o que encontrei é constante surpresa. Estou há quase 4 anos aqui na Arquidiocese de Braga e é com muita alegria, porque é um desafio permanente. É um corpo muito vivo, esta Diocese, com tudo aquilo que tem de surpresas, de imprevistos, de dificuldades, de caminho de Páscoa, como nós temos no nosso programa pastoral até 2033, que são os 2000 anos da Páscoa de Jesus, e procuramos esse itinerário juntos no caminho de Páscoa, com o enorme desafio de levar Jesus a todos e todos a Jesus. Mas a Arquidiocese de Braga, pela sua história, pela sua tradição, no verdadeiro sentido da palavra, no grande depósito da fé, tem enormes potencialidades. É um vasto território. Neste território vivem cerca de 1 milhão de pessoas, que constituem 551 paróquias, são 3 arciprestados, porque nós vamos para lá do distrito de Braga, vamos até Póvoa de Varzim, Vila do Conde e também uma parte de Santo Tirso. É uma igreja viva, muito viva.
E se lhe perguntasse, nestes quase 4 anos de funções, o que é que foi mais difícil para si? Conseguia facilmente identificar algum momento, alguma circunstância ou situação?
O mais difícil é todos os dias ser dócil ao Espírito Santo, saber que eu não sou dono, não sou senhor, não sou proprietário desta igreja, sou um servidor. E sou o primeiro servidor que me foi dado por graça, por dom, mas também uma enorme responsabilidade, e que felizmente não estou sozinho. Para além dos bispos auxiliares, dos vigários, dos arciprestes, dos párocos, uma imensidão de leigos e leigas, de muitos fiéis comprometidos nesta arquidiocese, que na corresponsabilidade diversificada e diferenciada, vamos criando a sinergia. O mais difícil é criar a consciência e até a experiência de corpo, de nos sentirmos, fazer sentir que todos são importantes e que todos somos membros do mesmo corpo que tem Cristo como cabeça. Mas isto é um exercício permanente, é um exercício de todos os dias. Há desafios de vária ordem, nas dimensões próprias da Igreja, da catequese, da liturgia, da caridade, com as problemáticas próprias, com as heranças recebidas, mas também com a inovação, a criatividade que procuramos também incrementar nas nossas comunidades. Mas é uma missão desafiante e muito, muito gratificante, no sentido da fidelidade ao Evangelho, que é este amor que se renova todos os dias e que vence o tempo.
Nota-se que há um positivismo constante também. O que é que o surpreendeu precisamente pela positiva também nesta...
Tantas realidades. Eu creio que toda a Arquidiocese de Braga, no presbitério, no povo santo de Deus, na vida vivida e sempre a surgir desta Arquidiocese, para dar também um exemplo, nós temos cerca de 14 mil escuteiros, temos cerca de 6 mil catequistas, 5 mil ministros extraordinários da comunhão, ainda é um presbitério com cerca de 314 presbíteros diocesanos, com os religiosos vamos para mais de 400, são 650 pessoas consagradas, são cerca de 1000 confrarias e irmandades ativas ainda, para lá de muitas outras realidades. Agora, com o próprio caminho de Páscoa, como dizia, com a cruz e com as dificuldades, com as problemáticas inerentes a este corpo vivo, não é?
A Braga, que é também conhecida precisamente pela cidade dos arcebispos, pelas suas particularidades, em Braga é também mais fácil encontrar igrejas cheias ao domingo, comparando com o resto do país?
Sim, na cidade de Braga sobretudo, e até pela presença dos migrantes e, de modo especial, dos nossos irmãos e irmãs brasileiros, que trouxeram um impulso novo, um dinamismo novo à igreja que peregrina em Braga. No resto da arquidiocese é muito mais ainda a presença da piedade popular, aquilo que acontece aqui em Braga, nas peregrinações, nas procissões, não só na Semana Santa, mas ao longo do ano, e em torno dos santuários que estão em crescimento, dar-lhe também um dado que ajuda a perceber a dimensão da arquidiocese. Por exemplo, no Santuário de São Bento da Porta Aberta, o ano passado confessaram cerca de 7 mil pessoas, e são milhares e milhares de pessoas que vão ali, como a outros santuários. O exemplo concreto da peregrinação anual ao Sameiro, que no primeiro domingo de junho sai às 7 da manhã da Sé Primaz, e durante 3 horas e meia de percurso no canto, na oração, no silêncio, até ao Sameiro, e depois com a celebração da Eucaristia, e que são cerca de 40 mil pessoas que nela participam, a sua maioria jovens. Mas depois tudo isto é replicado nos chamados 13 arciprestados, que é a configuração pastoral que existe aqui na Arquidiocese de Braga. Ela é justamente conhecida como a cidade dos arcebispos, sobretudo pelos arcebispos santos. Ainda recentemente celebramos o padroeiro da cidade de Braga, São Geraldo, juntamente com São Martinho de Braga, com São Frutuoso, com São Bartolomeu dos Mártires e com muitos mais. E esperamos nós prosseguir também nesse caminho da santidade, da felicidade, nos sentirmos amados e perdoados por Deus, e deixar também este rasto de luz e positivo com os nossos gestos concretos, que acompanham também as nossas próprias fragilidades.
Temos também a percepção de que é nas freguesias rurais, afastadas de grandes centros, que as igrejas se encontram com mais facilidade, por um lado, quando as suas aldeias ainda estão compostas, não é? Mas, ao mesmo tempo, a desertificação do interior e a estar procura constante pelos meios urbanos vai trazer também prejuízos deste ponto de vista para a igreja?
Certamente que sim. A Diocese de Braga, ou a Arquidiocese de Braga, é muito diversificada. Tem a parte interior, tem a parte central aqui do quadrilátero das grandes cidades, e depois tem a parte da beira-mar. Provavelmente a parte marítima da beira-mar é a mais religiosa, a mais praticante, com uma percentagem muito elevada de prática dominical e ferial. Há algumas paróquias à beira-mar que têm duas celebrações diárias, e cada uma delas não menos de 150 a 200 pessoas diariamente.
É
extraordinário.
Isso está ligado o quê? A este lado mais de famílias de pescadores?
Provavelmente, sim. Também de muitos defuntos no mar, de muitas pessoas viúvas, sobretudo mulheres, de muitas circunstâncias, mas que alimentam uma fé viva, porque são comunidades vivas e também com muitas propostas de formação, não apenas na parte do culto ou da liturgia, mas ao mesmo tempo há ali um enorme dinamismo com a pastoral dos jovens, com a catequese, com a formação nos vários âmbitos, com os casais e também nas obras de caridade, porque nós devemos ter cerca de 250 IPSS católicas e mais 16, ou juntamente com essas 16 Santas Casas da Misericórdia, e ainda com a Caritas Arquidiocesana, há um compromisso social das nossas comunidades. É certo, como dizia, de facto, no interior, pelo envelhecimento das pessoas, pelo inverno demográfico que está a acontecer também em muitas paróquias de arciprestados do interior, concretamente onde estamos em visita pastoral, Cabeceiras de Basto, Celurico de Basto, Terras de Bouro, Vieira do Minho e noutros lugares, onde já se sente e provavelmente irá sentir-se ainda mais, com mais acentuação. Mas, por outro lado, nestes centros urbanos há um aumento, há um crescimento que é ao mesmo tempo também um desafio permanente para a Igreja, nas suas diversas dimensões, não só nas paróquias, os movimentos, os grupos, as escolas católicas, as irmandades, as confrarias, todas as realidades vivas desta igreja que peregrina aqui na Arquidiocese de Braga.
Mas o que se sente, portanto, é que com a chegada com o fortalecimento desta comunidade migrante nesta região, há de facto uma procura crescente pela Igreja Católica.
Sim, 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 há muito sentido. E também um compromisso dessas pessoas. Olha, no Conselho Pastoral Arquidiocesano, neste momento, estão também dois brasileiros com uma presença ativa e consciente e também frutuosa. O próprio responsável do Departamento da Pastoral da Mobilidade Humana, do acolhimento e da pastoral junto dos migrantes, é um brasileiro, e em muitos outros grupos temos pessoas até já também de outras proveniências e que estão a dar um contributo muito responsável e muito proveitoso para todos.
Ou seja, esta interação também que se cria aqui com estes novos contextos, há também muitas propostas de quem vem e a receptividade de quem cá está para, por exemplo, desenvolver algumas dinâmicas que provavelmente são mais utilizadas noutros países e não tanto aqui?
Sim, às vezes essa dificuldade em muitas comunidades de se abrirem ao novo. Para este ano pastoral, neste tal trilho ou caminho de Páscoa que estamos a percorrer, propusemos a participação ativa e criativa e o servir e acolher a todos. Mas é difícil porque este corpo ainda é grande, podemos dizer que é uma máquina pesada e que tem muitas dificuldades de acolher a novidade e a criatividade. As pessoas refugiam-se muito naquele chavão, sempre foi assim, para que é que havemos de mudar, e se calhar vamos mudar para pior. Mas há muitas experiências e estamos também a encorajar, a incrementar essas experiências de renovação. Por exemplo, no mês de outubro realizamos a segunda edição daquilo que chamamos uma proposta renovar, de uma proposta inovadora para a pastoral, e foi no Multiusos em Guimarães, e juntamos cerca de 1000 pessoas durante 2 dias a refletir o presente e o futuro, de não ter medo de acolher o novo e não ter medo também de experimentar e provavelmente em alguns momentos de errar, mas depois de corrigir, mas de avançar, porque nós não nos podemos contentar apenas com o passado, ou viver do passado, que é um risco que Braga corre, porque tem um passado glorioso que nos trouxe até agora, e não podemos viver apenas dos rendimentos do passado. O passado é muito importante e a memória agradecida é extraordinário como ato permanente no presente, mas para rasgar horizontes de futuro, desta tal esperança que não engana, e de investirmos muito na formação, como felizmente também o atual Papa Leão XIV nos propõe e incentiva, desta paz desarmada e desarmante. Sentimos-nos habitados pela fé, pela esperança e pela caridade. E então devemos contagiar isso à nossa volta, com autenticidade, com simplicidade, com verdade, sem nenhuma pretensão de impor nada a ninguém, sem proselitismo, e na humildade dos tempos que nos tocam viver, mas sempre nessa dimensão de servidores criativos. Nós estamos ao serviço, nós estamos para servir e não para nos servirmos, nem sequer desse passado que nós não experimentamos, mas que nos trouxe até aqui, e só juntos, porque uma pessoa sozinha não consegue renovar a Igreja, nem renovar o mundo, e se calhar nem a si próprio se consegue renovar. Precisamos uns dos outros, ninguém é pessoa sozinho, também ninguém é cristão sozinho, e por isso é que estamos a fazer este caminho sinodal, de juntos nos pormos à escuta do Espírito Santo, o que é que quer para nós hoje, no aqui e agora da história, nessa fidelidade criativa ao Evangelho, e depois uns com os outros. Claro que isto não está isento de tensões, de problemáticas, mas há um caminho a percorrer, e esse caminho é iluminado pela paz, pelo perdão, pelo diálogo. O diálogo é aquilo que existe de mais distante entre as pessoas, dos parceiros, é a máxima distância entre os parceiros, mas quando essas diferenças se aproximam, podemos construir juntos algo de duradouro, de grande para o bem de todos.
para rasgar esse futuro de que falava, é também primordial sacerdotes mais jovens com uma visão já um bocadinho diferente e mais, uma mente mais aberta para fazer este trabalho também de aproximação de novas gerações.
É importante um trabalho conjunto de presbitério entre os mais novos e os mais velhos e mais novos, num diálogo intergeracional. Felizmente que Braga ainda é um oásis no contexto português e até no contexto europeu. Nós somos a diocese que mais padres tem em Portugal, mas isso não nos deve só criar a honra ou algum orgulho, mas de nos responsabilizar. Padres com menos de 10 anos de ordenação, Braga tem cerca de 40. E eles, no acompanhamento que é feito, também mais aproximado que os mais velhos e sobretudo também nos primeiros anos de exercício do ministério com a figura do moderador, está a ajudar uma maior integração nos arciprestados e nos vários serviços que lhes são confiados, com as dificuldades inerentes à sua propriedade e ao contexto onde nasceram, onde cresceram e onde todos vivemos, porque são filhos deste tempo, mas são bons testemunhos deste sentido missionário, deste espírito sinodal, que juntos estamos a querer percorrer, claro que com as exigências próprias da sua missão neste território, porque antes havia mais padres que paróquias, hoje há mais paróquias que padres, mesmo aqui em Braga, apesar de ainda haver esta abundância de vocações. Porque para as 551 paróquias nós temos 200 párocos, o que significa que alguns sacerdotes têm que assumir 4, 5 ou mais, e o desafio que nos é colocado hoje é uma reconfiguração pastoral, que é mais difícil de fazer, porque quando é para inovar até é mais fácil, agora quando é para cortar, mas nós não estamos nessa fase de distinguir paróquias, mas de criar articulações entre as várias paróquias naquilo que chamamos unidades pastorais ou colégio de paróquias ou outro nome, que já temos a experiência em vários lugares, ainda não temos a determinação feita com decreto, né, as formalidades, mas estamos à experiência em vários arciprestados com essas chamadas unidades pastorais, um conjunto de paróquias confiadas a um pároco com uma equipa pastoral. E aqui também o desafio maior é da envolvência cada vez maior de leigos e leigas, de diáconos, de pessoas consagradas nas equipas pastorais, no serviço das paróquias ou das realidades interparoquiais.
Ainda assim, apesar de Braga ter esta particularidade que aqui define, não só no contexto nacional, mas até europeu, considera que algumas reformas da Igreja podiam contribuir para uma certa alteração de paradigma que se vai vivenciando noutras zonas, não só do país, mas também?
Sim, nós queremos estar na comunhão da Igreja Universal, nem de outra maneira pode ser, mas queremos também ao ritmo deste caminho sinodal, e o que neste momento estamos com um investimento maior é na formação integral, nos vários setores e dimensões da vida da Arquidiocese. Dou-lhe também o exemplo: no início deste mês, no dia 1 de dezembro, no Fórum Braga, aconteceu uma formação para catequistas onde estiveram mais de 1.200, porque não havia capacidade para mais ali, e queremos incrementar ainda mais. E agora, neste momento, nas comunidades, para alargar essa participação consciente, ativa, fecunda e dessa corresponsabilidade diferenciada, estamos a implementar os chamados conselhos pastorais paroquiais. E no final de cada visita pastoral, que os três bispos que neste momento estamos ao serviço de Braga estamos a fazer pelos arciprestados na ordem alfabética, terminamos agora Celurico de Basto, vamos começar Esposende agora em janeiro, e no final da visita há a designação destes conselhos pastorais paroquiais que envolvem muitas pessoas em cada comunidade, para que juntos com o pároco ou os párocos possam refletir, rezar, rasgar horizontes naquele próprio lugar, para que o Evangelho tenha uma implantação ainda mais encarnada, aquilo que se celebra no Mistério do Natal, porque há especificidades de cada terra, de cada município, de cada comunidade, e é para aí, à luz do Evangelho, que tem que acontecer a renovação. Não é criar uma igreja nova, nem teríamos capacidade para isso, mas é renovar a partir de dentro. E sem oração não há missão, começa por aí, porque é para não nos desviarmos do caminho que o próprio Jesus traçou, porque esse é o único caminho, a única verdade e vida ao qual nós queremos ser fiéis até ao fim.
No contexto mediático, a Igreja não está livre de escândalos, como acontece noutros contextos. Os casos de pedofilia e abuso sexual fazem parte de um histórico complexo também, que nos anos mais recentes, até no nosso país, ganhou maior visibilidade. Compreende que estes contextos fomentem também uma certa revolta da sociedade em geral para aquilo que é a Igreja, e que prejudiquem essa visão mais alargada que a sociedade tem da Igreja Católica?
É uma humilhação para todos, a começar por nós, algo que nunca deveria ter acontecido na Igreja, e aqueles que são chamados a cuidar de todos, e de um modo especial dos mais vulneráveis, crianças, menores, adultos, têm de tratar as pessoas como terra sagrada, como criados à imagem e semelhança de Deus. Não pode haver nenhum abuso, de que tipo seja, de poder, de consciência sexual, espiritual, porque voltamos àquilo que antes dizíamos: não somos donos, não somos senhores, somos servidores, e o serviço da pessoa, o serviço do Evangelho, implica o respeito absoluto, implica quase como que uma adoração diante de cada pessoa, porque a pessoa é o rosto de Deus. Foi muito duro esse processo, que ainda está em curso, mas agora, sobretudo, da nossa parte, é a cultura do cuidado, a formação, e que também se está a desenvolver na nossa arquidiocese por arciprestados. Temos uma excelente comissão de proteção de menores e adultos vulneráveis que está com essa missão, uma equipe interdisciplinar que não apenas escuta e acolhe, mas também promove a prevenção para melhor servir, para uma maior dignidade da pessoa humana, porque o que está subjacente a tudo é o valor indiscutível e incomensurável da dignidade da pessoa humana, e o serviço maior ao bem de todos, ao bem comum. E é este o caminho que queremos trilhar, e que a Igreja seja cada vez mais um lugar seguro, um lugar fraterno, um lugar de confiança, de paz, que seja o lugar da família de famílias, de comunidade de comunidades, onde o amor é que interliga as pessoas. E quando dizemos amor, dizemos todos os outros valores humanos e evangélicos.
O Papa Francisco foi, ao longo do seu percurso, falando abertamente sobre alguns temas que incomodam a Igreja mais conservadora. Parece-lhe que agora, com o novo Papa, estes assuntos podem não ter o mesmo tratamento, desse ponto de vista também mediático, do discurso, da mensagem que fica pública para todos?
É bom que haja mediação de alguns temas e da vida da Igreja, mas também todos estamos conscientes que esses temas não se resolvem nesses âmbitos. Têm os seus organismos próprios e têm, sobretudo, o grande depósito da fé, a tradição da Igreja. E acredito que este Papa, como tem já demonstrado nestes primeiros meses, está no mesmo alinhamento, mas recriando mecanismos internos de confiança, de serenidade, de paz, porque é preciso dar também tempo ao tempo, porque porque se há bocadinho eu dizia em relação à Arquidiocese de Braga, que é uma máquina muito pesada, é um organismo vivo de uma grande dimensão, então imagina a Igreja Católica, as sensibilidades do mundo, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, e manter a unidade no essencial, a comunhão da Igreja, aquilo que nós rezamos no credo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, exige muito exercício de discernimento, daquilo que também este Papa tem dito muitas vezes, é aquela diplomacia a partir de baixo, não é? Porque não é só nas altas esferas, nem só as altas autoridades ou os dicastérios romanos, mas passa pelo envolvimento de todos, segundo aqueles passos deste tal caminho que o Papa Francisco iniciou, que é todos, alguns, um. É anunciado a todos, é proposto a todos e dar um tempo alargado para que todos possam exprimir a sua opinião. Mas não basta só dizer, eu acho, eu opino. Não, é preciso ser com fundamento, confrontado com a palavra de Deus, com a tradição da Igreja, com tudo o que nos trouxe até aqui, porque estamos a falar de mais de 2000 anos de história. E depois, que alguns, esses que têm essa missão, os bispos, os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, os leigos, as pessoas que se constituem nas várias comissões, organizações, tanto ao nível académico, como ao nível social, como ao nível pastoral, espiritual, e depois há um que decide em cada diocese, é o bispo, na Igreja Universal é o bispo de Roma, mas não vai decidir contra nem criar as rupturas, porque ele está ao serviço da unidade. É o primeiro na caridade, é o primeiro na unidade.
A Arquidiocese de Braga também tem um vasto património. Como é que se balança a gestão do que existe, do que se produz enquanto riqueza e daquilo que a Arquidiocese contribui depois para os mais desfavorecidos?
É uma boa pergunta essa, porque de facto a Arquidiocese de Braga tem um vasto património, e a pergunta primeira que eu me punha a mim mesmo, inspirei-me numa pessoa que também exerceu o mesmo ministério que eu, mas noutra diocese muito semelhante a Braga, que é a Arquidiocese de Milão. Ele já morreu, já partiu para a eternidade, o Cardeal Carlo Maria Martini, que dizia: o que é que isto tem a ver com o Evangelho? E essa é a pergunta de base nos caminhos que estamos a percorrer, também na gestão do património, seguindo o estilo da transparência, da prestação de contas e da avaliação, numa gestão inteligente ao serviço da missão, ao serviço do bem comum e ao serviço dos que mais precisam. Não apenas naquelas realidades já institucionalizadas, como a Caritas, os centros sociais paroquiais, as misericórdias ou outras mais informais, como as conferências vicentinas, mas mesmo a partir dos serviços arquidiocesanos, naquilo que temos e de todo o levantamento que já foi feito. E agora, nos vários lugares onde isso acontece, seja ao nível mais arquidiocesano, mais geral, que mais local, de pôr ao serviço de todos, mas de um modo especial daqueles que precisam, e nas várias situações de pobreza e fragilidade em que as pessoas se encontrem. E felizmente já muito está a ser feito e esperamos que muito mais e melhor possa ser feito.
Temos falado ao longo do tempo também muito no nosso país da morte medicamente assistida, da eutanásia. É um processo que nesta fase está parado, é um processo também mais sensível do ponto de vista da Igreja Católica. Tem uma opinião fechada sobre a eutanásia?
Eu, no alinhamento da fé pessoal e da fé da Igreja, estou totalmente ao lado da vida, e todos os atentados da vida, seja a eutanásia, aborto, de que tipo forem, só justificados no âmbito também da doutrina social da Igreja, em legítima defesa e em circunstâncias muito especiais, a partir dos conselhos de ética e de tantas outras circunstâncias pontuais. Mas assim, diretamente, sempre ao lado da vida, o que é preciso fazer é com que a sociedade, e nisso também no que a nós nos diz respeito na colaboração direta, criar condições para que as pessoas possam viver a sua vida até ao fim do fim, nas condições melhores que for possível a esta sociedade conseguir, nas unidades de cuidados paliativos, as unidades de cuidados continuados. Sabemos que todos experimentamos na família e nas nossas realidades, que hoje felizmente se vive por muito mais tempo, mas a fragilidade acontece, a velhice por um lado é um dom, também começa a ser descartada por muita gente, até pela própria família. Nós temos no território da Arquidiocese de Braga mais de 2 mil pessoas idosas a viverem sozinhas. Eu tenho os dados da GNR no que corresponde ao distrito de Braga, mas faltam os da PSP e aquela outra parte que diz respeito ao distrito do Porto, que nos diz respeito a nós. Portanto, seguramente mais de 2 mil pessoas, e algumas em situações muito complicadas, muito difíceis. E depois, quando se toca no extremo, tanto do início da vida como do fim da vida, a nossa postura e atitude é a defesa total da vida, desde a sua concepção até à sua morte natural.
Senhor Arcebispo, que mensagem fica para quem nos ouve? Uma mensagem, seja ela para católicos, não católicos, praticantes ou não?
A vida não espera. E cada gesto de amor é decisivo na nossa vida e na história dos outros. O Natal é a possibilidade de tocarmos este mistério da luz. E por isso aquilo que desejo é que nós nos deixemos habitar por esta luz do Natal, que é uma pessoa, que é Jesus, e que nos disponhamos a ser cada vez mais artesãos da paz, da justiça, da verdade, do amor, e que todos possam não apenas celebrar este tempo em paz e serem também promotores da paz, mas viverem ao longo de todos os dias do ano como pessoas comprometidas com o bem comum, com a dignidade da pessoa humana, e com gestos de proximidade, de autenticidade, de hospitalidade, e que este Natal não seja apenas mais um Natal, mas que possa ajudar a transformar o coração para estes gestos concretos de humanidade e de fraternidade.
Senhor Arcebispo Dom José Cordeiro, muito obrigada pela sua presença na Rádio Universitária Domingos. Chega ao fim esta grande entrevista. O Campus Verbal regressa na próxima terça-feira com o último convidado do ano. Até lá, boas festas.